Senhor é a nossa fonte eterna. Nele que nós confiamos, esperamos. Muitas vezes chegam para nós, ou nós chegamos para alguém e dizemos assim: eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Os irmãos gostam de ouvir qual é a primeira notícia? A boa ou a ruim? Hã? E se dividiram, né? Mas na palavra de Deus nós temos Jesus trazendo uma notícia ruim e boa. Não sei se veio daqui. Vamos abrir em João 16, no versículo 33. Mas vamos ler a segunda parte dele. João 16, versículo 33, a segunda parte do versículo. Vamos ler juntos. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos dizer juntos? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui tem uma notícia ruim. No mundo passais por aflições, passais por lutas, por desânimos. Aqui mesmo, na reunião hoje, entre orações e palavras de Deus, o Senhor nos falou sobre as lutas que passamos, as tribulações, as aflições que passamos, e elas vêm sobre nós. E essas aflições, elas podem ser devido a situações da vida, pode ser também questão de pecados nossos, falhas nossas, vem consequências, e também, Deus é bom, não é? Tratamento de Deus na nossa vida, disciplina. Então, esses três aspectos das aflições nos atingem em nossas vidas. Então, as aflições vêm. E nesse contexto aqui, de João 16, está no contexto, desde o capítulo 13, aqui da paixão de Cristo, aqui no contexto da ceia do Senhor, o Senhor deixando as últimas palavras para os seus discípulos, e ele já antevendo, profetizando as aflições que ele já estava passando, que iam aumentar, ele já indo em direção à cruz. Então o Senhor sabia muito bem das aflições que nós passaríamos na vida, que ele passou. Então, no mundo passais por aflições, então nós vamos passar sempre. A gente não sabe do ano que vem pela frente. Mas tem uma segunda parte que diz, tem um mas aí, né? Graças a Deus que na vida cristã sempre tem um mas, né? O que diz o restante? Essa é a boa notícia. Mas o quê? Tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Querido, o Senhor estava indo para a cruz. Mas ele já via vitória. Ele olhava para a cruz, mas ele disse que venceu o mundo. O Senhor aqui está dizendo para os seus discípulos que eles iam passar as aflições que Jesus está passando, os discípulos iam passar com eles também. Com ele, essas aflições. Mas o Senhor dá uma palavra para os discípulos. Diz, mas tende bom ânimo. Essa palavra no original é ânimo mesmo, é ânimo, coragem. E diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor estava antevendo a cruz, não tinha subido na cruz, mas já via a sua vitória sobre a cruz. Já via a sua vitória sobre as aflições do mundo, as aflições que iam chegar no seu clímax, onde ele então subiria na cruz. O Senhor é um Senhor que nos traz ânimo, coragem no meio das nossas lutas, amém? Diz para o teu irmão, nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Porque o Senhor venceu as aflições e nós com ele o quê? Vencemos as aflições, amém? Camacuã? Amém? Vamos nos apegar a essa palavra? Olhando esse ano pela frente, as aflições virão, mas vamos ter bom ânimo, vamos ter coragem, porque o Senhor venceu as aflições do mundo e nós nele também vencemos, amém? Podemos olhar esse ano novo já como vencedores, amém? Muitas vezes as aflições vêm, queridos, são as enfermidades, são os problemas financeiros, problema de relacionamentos em casa, uma coisa tão comum. Relacionamento com as pessoas, na igreja, os relacionamentos muitas vezes se atrapalham. E tantas coisas vão surgindo na nossa vida, situações difíceis. Mas, queridos, nós devemos olhar com os olhos do Senhor Jesus, amém? As aflições vêm, mas Ele nos garante o quê? Que nós temos a vitória nele, amém? Então podemos ter bom ânimo. Foi dado palavra aqui, talvez a Clarinha, nos trazendo a esse ânimo, a contra o desânimo, contra a fraqueza. O Senhor nos trazendo ânimo, trazendo fortaleza, trazendo forças para nós. Eu tenho aprendido, queridos, que nós não lutamos para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória, amém? Já temos a vitória em Cristo Jesus. E eu quero trazer aqui três princípios desta, sobre a nossa vitória, sobre as aflições que vêm pela vida. Primeira, princípio, três princípios. Primeiro, Deus está no controle. Amém? Muitas vezes quando vêm as aflições sobre nossas vidas, parece que nós estamos sozinhos. Parece que Deus nos abandonou. Mas não, queridos. Deus está no controle, amém? Nós sabemos em quem confiamos. Nós sabemos quem esperamos. Pode vir as lutas das doenças, as lutas das finanças, de problemas de relacionamentos, tantas situações. Mas nós devemos olhar com os olhos de Cristo. Olhar, já antever, a nossa vitória em Cristo Jesus. Em Romanos 8, 28 diz, nós sabemos, e o texto começa dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? Então saiba, queridos, que Deus está usando todas as coisas, contribuindo para o nosso bem. Deus está no controle. Deus está no governo. Temos essa fé, essa confiança? E aqui diz que sabemos, ou seja, é fé. Eu sei. Eu sei que todas as coisas, e querido, não são algumas coisas, viu? Parece que algumas coisas contribuem e outras não contribuem. Não. Todas as coisas contribuem para o bem, não para o mal, daqueles que amam a Deus. E aqui diz que todas as coisas contribuem, ou todas as coisas, diz uma versão, cooperam. Sabe por quê? Um dia eu estava lendo essa palavra e disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam, é que tem um que está operando primeiro. Quem é? Quem está operando aí? Deus. E aí ele está fazendo o quê? Usando as coisas para cooperar com ele para o nosso bem. Deus é bom, não é, queridos? Podemos descansar, podemos esperar nele, podemos ter coragem, podemos ter firmeza no Senhor. Eu estava lembrando, aqui para ilustrar, de José, quando foi para o Egito. Mas antes de ir para o Egito, ele morava numa casa com seus 12 irmãos. E o seu pai, Jacó, tinha uma preferência por ele. E disse que amava mais a Jacó do que seus irmãos. Vocês imaginam então o problema que dava na casa ali, junto com seus irmãos. E ele tinha uns sonhos. E ele sonhava que os seus irmãos, seus pais, um dia se ajoelhar diante dele. Ora, os seus irmãos não suportavam isso, o seu pai considerava tanto que ficava observando esses sonhos dele. Não desprezava totalmente os sonhos dele, não desprezava, considerava. E os seus irmãos não suportavam. Então, quando ele vinha até os seus irmãos, dizia assim, lá vem o sonhador. Então, desprezavam ele. E um dia, para acabar com esse drama, esse problema, e ele foi ver seus irmãos, estão trabalhando, estão passando ali mercadores medianitas que iam para o Egito. Então, seus irmãos disseram, vão dar um jeito então. Então, venderam para os mercadores que levaram para o Egito e inventaram uma história para o seu pai, Jacó, que seu filho que tanto amava havia morrido. Que maldade no coração desses 11, que são os quê? Os patriarcas. De onde vem aí Israel. E ao chegar lá, então, ele foi vendido para Potifar. E Potifar, vendo que Deus era com José, mesmo no meio desses dramas, até o faraó via que Deus era com ele, lá no Egito, uma terra de aflição. Ele colocou José como mordomo da sua casa. Aí aconteceu que a esposa do Potifar, a Potifeia, fica melhor assim, né, Potifeia, começou a tentar José. Mas José disse para ela: olha, o senhor, tu tem na casa aqui, ele me colocou como mordomo, tudo que acontece aqui eu sei, e eu não vou estar contigo, não vou me deitar contigo. Não posso fazer isso, pelo meu Deus e pelo meu Senhor, que tudo me confiou na casa dele. E era uma vez, então, tentando, agarrando, ele fugiu, aí deixou uma capa e ela inventou uma história que ele tinha, então, tentado ela. Acabou que ele, então, foi preso. E lá da prisão também continuou prosperando, José. Deus era com ele. E aí, então, ele teve sonhos com dois que eram, que trabalhavam para o rei e que eles iam ser libertos, então, da prisão. E deixou um pequeno aviso que só foi do José, não foi de Deus. Lembre-se de mim. Vocês vão sair da cadeia, eu estou tendo esse sonho. Mas ao sair, lembre-se de mim. O que aconteceu? Ninguém se lembrou dele. Continua a cadeia lá. Mas aconteceu que o rei teve um outro sonho, aquelas sobre as vacas magras, as vacas gordas, que nós conhecemos, que viria um tempo então de fome, depois de abundância, na terra do Egito, e não conseguindo decifrar aqueles sonhos. E aí se lembrou lá do José, depois, o que tinha saído, o que ficou vivo, porque um tinha morrido. Disse assim: olha, eu conheço um que ele decifra os sonhos. Aí então, o rei então chamou José, então decifrou aquela visão, então que viria então fome, viria abundância, depois viria fome em todo mundo. E aconteceu então que o rei colocou ele como segundo no reinado. Era o rei, depois era José. E Deus era com ele. Mesmo desde lá do presídio. Então aconteceu o que, queridos, na vida de José? Como alguém falou uma vez, que José tinha confiança que Deus estava no controle de tudo. Tanto é que Deus o fazia prosperar. Então alguém disse que José, queridos, que José foi andando para trás, tudo não dava certo, né? Lá com seus irmãos, então foi vendido, aí chegou lá no Egito, foi para a cadeia, e ficou um tempo na cadeia, então ele foi andando para trás até que ele caiu, sabe onde? Num trono. Se tornou o segundo do Egito. O que aconteceu depois? Então, que então foi realizado, decifrado esse sonho. Então veio então um tempo de abundância, e ele então guardou em depósito aquela abundância. Depois então veio o tempo de seca, de fome. E aconteceu lá que Jacó então disse: olha, nós estamos passando fome aqui também. Onde é que nós vamos buscar então o alimento? Para variar na palavra, diz lá no Egito. Aí foram lá seus irmãos, e tem toda uma história, todo um drama. Aí José se dá a conhecer a seus irmãos. Seu pai vem, e outras pessoas vieram para o Egito, onde ali ficaram, no Egito, numa terra preparada para eles. E depois então que o seu pai morre, Jacó, eles pensaram, seus irmãos, vai sobrar para nós agora. E eles inventaram uma história. Disseram para alguém: Senhor, vai dizer lá para José que o pai dele, antes de morrer, disse que é para nos perdoar. Inventaram uma história. Não são, esse povo não é muito fácil, né? Aí então, chegaram para José para dizer isso aí. Aí chegaram seus irmãos, e Josué disse para os seus irmãos assim: diz, olha, vocês, como ele dissesse, vocês já estão perdoados por mim. vocês, eu não vou condená-los. E os seus irmãos, nessa altura, estavam o quê? De joelhos diante dele, dizendo que ele era o Senhor, e os seus irmãos eram servos desse Senhor, cumprindo a visão, os sonhos que José teve com eles. Quando então estava com seus irmãos, antes de ir para o Egito. Ali aconteceu aquela visão. E ele disse para os seus irmãos uma palavra muito interessante. Disse assim, ó, que está em Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Olha o que diz aqui. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes, agora que se conserve muita gente em vida. Todas as coisas o que contribuem para o bem. O Senhor tornou aquele mal dos seus irmãos, da vida de Josué, um mal que tornou o que em bem. O que aconteceu então? Que aqui José, queridos, está tendo uma ótica das coisas não naturais. Muitas vezes nós olhamos a vida, os dramas que passamos, com uma ótica muito humana. José não via assim a sua vida. Nós vimos olhar com a ótica o quê? Divina. Que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, muitas vezes, o que acontece na nossa vida? Acontece e parece que nós vamos andando para trás em todas as coisas. E parece que todas as coisas não estão contribuindo para o bem. Mas com José não foi assim. E quando nós passamos pelas lutas, queridos, nós não devemos perguntar assim, por que isso está acontecendo? Mas devemos fazer a pergunta, o que Deus está fazendo? Amém, queridos? Então, quando nós passamos por lutas, nós devemos ter a revelação que Deus está no controle, amém? Vamos dizer uns para os outros? Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua vida. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Um segundo princípio que eu quero trazer para os irmãos é que no meio das aflições, Deus usa as aflições para nos amadurecer. Como é que nós olhamos as aflições? Para acabar comigo? Não. O Senhor usa as aflições para nos amadurecer. Em Tiago, no capítulo 1, vamos abrir a palavra. Aqui também tem uma notícia boa, aliás ruim, depois uma notícia boa. Tiago 1, 2 a 5. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E os cinco, todos juntos. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nada lhes improspera, e se lhe há concedida. Queridos, olha o que Tiago diz. Quando nós passamos por provações, aflições, é para ter o quê? Motivo de toda alegria, ou bom ânimo. Eu não estou entendendo, Tiago. Como é que eu vou ter alegria ao passar por várias provações? Nas áreas que nós passamos na nossa vida, no dia a dia. Mas sabe o que ele diz aqui? Que é para ter alegria. Por quê? Diz que com as provações vem a perseverança, quando tem uma ação completa, ela nos torna perfeitos e íntegros e nada deficientes. Queridos, então quando vem as provações, aqui um princípio importante. Devemos saber que Deus usa as provações para nos amadurecer, amém? As aflições nos firmam em Deus. As demoras de Deus na nossa vida, será que Deus vai responder sobre a minha cura? Será que Deus vai responder sobre as minhas finanças? Será que Deus vai responder meus problemas na minha casa? Queridos, presta atenção. A demora de Deus é oportunidade para Ele amadurecer a nossa vida, amém? Eu não sei se vocês vão dizer amém ou aimen. Ah, tá, não é aimen. Alguns irmãos dizem ai. Aimen. E quando vão louvar, diz aleluia. Na Bíblia não tem aleluia, é aleluia, amém? Glória a Deus, né? Mas, queridos, quando vem as provações, as aflições, Deus está no controle, amém? E com que ótimo nós olhamos? Humana? Humana é o seguinte, Deus quer acabar comigo. Aliás, ele, com alguns ele quer acabar mesmo. Eu estou lembrando de um irmão muito querido, e o filho dele estava desviado. Sofrendo. Ele com o pai. E um dia ele disse para o pai dele, Deus pai, Deus, no meio da aflição, tu queres acabar comigo? Daí deu um silêncio. Sabe o que Deus falou? Quero. Quero acabar contigo. Com a tua falta de fé, falta de coragem, falta de ânimo, falta de confiança em mim. Espere em mim. O rapaz voltou para o Senhor. Está na igreja hoje. É uma bênção, esse rapaz. Queridos, as provações, o Senhor permite que elas venham nos amadurecer. Um dia eu estava, anos atrás, lendo um livro, O Perfil dos Três Reis, e ali fala então do Saul, Davi, e lendo aquele livrinho, ele é pequenininho, mas o conteúdo dele é grande. E ali dizia assim, uma pergunta, por que Deus permitiu Saul perseguir Davi? E nessa altura Davi já era o rei, Saul não. Mas Davi não queria acabar com Saul, esse assunto não era dele, era de Deus. Então, a pergunta veio, por que Deus estava permitindo Saul acabar com Davi, matar Davi? E eu fechei o livro. Olha isso aí, eu fiz só uma vez a vida. Eu levei um choque, eu queria saber a resposta, mas não tive a profundidade do autor. E não existi muito. Eu abri e disse assim, ó, Deus permitia Saul ir contra Davi para Davi não ser como Saul. Deus não queria que Davi fosse um rei como Saul. Deus queria um rei segundo o seu coração. Sim, a gente sabe que Davi adulterou, mas quando foi acusado do seu pecado, depois de um ano que ele escondeu, o profeta, ele imediatamente disse assim, sim, eu pequei contra Deus. As consequências vieram, mas ele confessou seu pecado. Aí escreveu dois salmos sobre isso. E outra coisa também que Davi era, que nenhum rei era. Davi nunca foi idólatra. Nunca. O Davi tinha uma visão da nova aliança já. Impressionante os salmos que ele escreveu. Mas, queridos, Deus não queria que Davi fosse um rei como Saul. Deus queria que Davi fosse um homem segundo o seu coração. Queridos, as provações vêm na nossa vida. Devemos suportar. É um tratamento de Deus na nossa vida. Alguns anos atrás, né, o pastor também é tratado, né? Tem que ser tratável. E nós estávamos retido o presbitério e havia alguns assuntos da pessoa do seu João Nelson que Deus queria tratar, né? Quando isso acontece comigo, eu digo assim, ó, Deus me ama. Alguns podem dizer assim, Deus não está me amando. Deus me largou. Sabe o que eu penso? Deus me ama. Porque quem é filho, Deus trata. Quem não é filho, não é bastardo, né? E, então, os colegas abriram um assunto que eu tinha que ser tratado. E eu, prontamente, pedi perdão. Está um processo já, né? O Ion, muito meu companheiro, né? Olhava para mim e disse, ah, o senhor está tratando com o João Nelson. Bom, e naquela ocasião, acontecia que as irmãs também não estavam no retiro. Então elas chegaram numa quinta-feira, e aí o Ismael, querido colega, ele fez uma coisa que nunca mais fez na vida. No presbitério nós não fizemos mais. Nós éramos seis presbíteros, então ele botou seis papeizinhos, o nome de um casal, que ia ser sorteado para ser tratado. Né? Aí botaram os nomes e tal. E alguém tinha que escolher. Papelzinho, não sei quem que escolheu. Aí então, tiraram o papelzinho, o nome de quem? João Nelson e Sirley. Isso aí, viu? A emergência de Deus. Deus tratando com a nossa vida, né? Ah, está na hora. E aí, quando veio esse assunto, o Yon fez assim, aquele jeitinho dele, né? Ele faz assim, né? O Tom faz assim, ó. O Yon faz assim, ó. Né? São parecidos, andam juntos. E tipo assim, ó. De novo. Vamos pegar o João Nelson. Já foram os colegas agora, junto com a esposa. É ruim, né? É ruim, mas é bom. Aí então, veio todo o assunto de novo, numa outra instância, lógico, né? Mais light, né? Mas veio. E eu ali, né? Ao pé do monte, isto, né? Mas, depois de tudo aquilo, tal, o Ismael disse assim, ó. Irmãos, eu vou confessar um pecado. Irmão, não sou só eu, né? Agora os outros também vão abrir o coração. Dizer, naqueles 6 papezinhos tinha o nome só de um casal, João Nelson e Silei. Colega, o meu nome está nos 6 papezinhos ali, sorteado, né? Fizeram só uma vez, não sei porquê, mas eu sei que Deus me ama muito e ama muitos irmãos. Querido, terceiro e último princípio. Deus está fazendo uma grande obra, amém? As aflições vêm, as lutas vêm, todas as coisas começam a acontecer, parece que vem contra nós, mas Deus está fazendo uma grande obra, amém? Vamos dizer para o teu irmão? Deus está fazendo uma grande obra. Eu gosto de dizer uma frase assim, ó. A frase é a seguinte, ó. Vocês vão repetir comigo. A obra de Deus, repetem. A obra de Deus não é trabalhar para Deus, mas é Deus trabalhar em nós. E assim, podemos trabalhar para Deus. Qual é a primeira obra? É para fazer para os outros? Ou é em nós? Querido, se nós deixarmos Deus fazer uma obra em nós, então nós vamos fazer uma obra para Deus. Tem gente que quer fazer obra para os outros. Amém. Mas, queridos, nós vamos ajudar os outros quando nós nos ajudamos. Nós vamos fazer uma obra linda nos discípulos que estão discipulando, nos casais que estão atendendo, nas pessoas que estão evangelizando. Será uma obra linda nos outros, mas tem que partir da obra que Deus está fazendo em nós. Tem gente que foge disso, não é? Então, às vezes a gente vê por aí conversa assim, Deus quer tratar contigo, meu irmão. Ah, tu está precisando. E Deus disse assim, ó, mas quer tratar contigo primeiro. É, né? A gente tem muita resposta para os outros. Mas para nós é outra história, né? Não, queridos. Deus está fazendo uma grande obra. Começa em nós. E Filipenses 1:6 que diz, estou plenamente certo. Podemos cantar esse canto depois? Vamos dizer, estou plenamente certo de que aquele que começou, boa obra em vós, é de quê? Completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso aí no meio das tribulações da vida dele. Estou plenamente certo. Sabe o que está dizendo? Eu tenho fé. Eu tenho coragem. Eu tenho ânimo. Que aquele que começou boa obra em vós, os filipenses. E eu junto com vocês, Deus que começou termina. Quem começou há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Podemos dizer, Deus está fazendo uma grande obra em cada um de nós. Diz para o irmão ali, começou, vai completar. O Senhor está completando esse ano de 2014. O Senhor continua completando a nossa vida. É essa grande obra que Ele quer fazer. Queridos, quando então vieram restaurar os muros de Jerusalém, com Neemias e Esdras, aqui tem o Esdras, né? Com Neemias, e eles chegaram e os muros estavam caídos de Jerusalém. Havia os inimigos ali, o Simbalá, né? O Sambalá, né? E outros inimigos ali, eles, naquela hora eles se levantaram, olhando os muros caídos e disseram assim, ó, disseram juntos, disponhamo-nos e edifiquemos aqueles muros e fortalecer as mãos para a boa obra. Fortaleceram as mãos. Olha aqui, Clari, fortaleceram as mãos. Querido, o Senhor quer fortalecer nossas mãos para a boa obra que Ele tem esse ano em 2014, amém? Um ano frutífero, um ano de santidade, um ano de oração, um ano de jejum, um ano de crescimento na vida com Deus, na vida interior, um ano de crescimento nos relacionamentos, nas mutualidades, e um ano para ganhar muitas e muitas e muitas vidas para Cristo Jesus. Amém? Essa é uma grande obra de Deus na nossa vida, que está fazendo na vida da igreja, na nossa vida. E nós devemos confiar que Deus, no meio das tribulações, no meio das lutas, os músicos chegam aqui, por favor, os músicos. Deus está fazendo uma grande obra, amém? Eu me lembro quando eu estava passando luta com meu filho, Mateus, anos atrás. E eu estava em casa e o Senhor disse para mim assim, ó. Não, vai nas voos da aranha lá para pregar o evangelho para as pessoas. Queridos, quando vem as lutas, provações, até estou lembrando do boletim, Thelma, a capa. Muitas vezes a gente se desanima, né? As coisas que acontecem. E nós não fazemos a obra. Queridos, quando uma pessoa diz assim, ó. Ah, eu estou fraco, eu estou em lutas, tribulações. Como é que eu vou fazer a obra de Deus? Sabe que eu digo essa hora? Agora que está pronto. Por quê? Porque não confia em si. Confia em Deus que vai fazer, amém, queridos? No meio das lutas, no meio das provações, no meio dos problemas, nós somos vencedores. Deus está fazendo uma grande obra em nós e também através de nós. Queremos declarar, queridos, esse ano, um ano de muito crescimento do Senhor, de frutificação do Senhor. E vamos olhar para o Senhor Jesus, que disse, no mundo passais por aflições, mas vem, queridos. Mas, tende bom ânimo, tende coragem, tende fé. Eu, Cristo, venci o mundo. E se Ele venceu, querido, as aflições do mundo, nós podemos vencer também, no meio das provações que vêm na nossa vida. Vamos ficar de pé. Senhor, colocamos diante de Ti Tua palavra. E essa palavra, Senhor Deus, possa trazer, como Tu falaste durante todo esse encontro, ânimo, coragem, fé. Porque a palavra, Senhor, é Tua, Senhor. E nós queremos deixar, Senhor, Tu fazeres uma grande obra na nossa vida pessoal e na nossa família. E a partir daí, Senhor Deus, ou ao mesmo tempo, fazer uma grande obra para Ti também, Senhor Deus. Porque a obra que começasse em nós, Tu estás completando. A boa obra, a grande obra, a Tua obra. Senhor, abençoa uns aos outros no nome de Jesus. Abençoa o Teu irmão, põe as mãos. Abençoa a Tua vida em nome de Jesus. Receba ânimo. Diga para o Teu irmão, receba fortalecimento. Receba coragem. Receba intrepidez. Receba fé. Para viver Cristo e anunciar Cristo. Te abençoe em nome de Jesus. Abençoe uns aos outros. Sérgio, te abençoe. Em nome de Jesus. Kátia. Cada um dos irmãos aqui. Antônio. Aleluia. Urives. Guilherme, não sou, né, Guilherme? A minha sogra está aqui hoje, Adoraci. A bênção, né? Na minha casa, minha querida sogra, esposa, nossos filhos, uns aos outros em nome de Jesus.